participação de Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Oi, Flávio, bom dia.
Bom dia, bom dia. Willkommen, Marilu.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Eu já imagino, hein, o que você falou.
Isso mesmo.
E muito bem, mas traduz, o Carlão quer saber. O Carlão está precisando saber isso aí. O que, que é? Traduz aí pra gente, Flávio.
Bem-vinda de volta.
Ah, tá vendo, Carlão? Muito obrigada, Flávio. Então, vamos falar aqui sobre a pré-estreia do documentário O Processo de Maria Augusta Ramos para a imprensa na Berlinale sobre o impeachment da Dilma. Como é que foi essa pré-estreia, Flávio?
Bom, primeiro, a Berlim está realmente começando a viver um clima de Berlinale, né? A 68ª edição desse Festival Internacional de Cinema, que é um dos mais importantes e melhor organizados do mundo, não resta dúvida. E o Brasil já está com mais de uma dezena de participações aqui, entre coproduções, produções brasileiras, né? E uma delas teve a pré-estreia ontem, dirigida à imprensa, aos jornalistas credenciados para cobrir a Berlinale, que foi justamente o filme O Processo, que em inglês tem o nome de The Trial, de Maria Augusta Ramos, um filme que contou, inclusive, com financiamento da própria Berlinale alemã e também da Holanda, né, e que foi terminado há pouquíssimo tempo, acho que ele foi concluído, na verdade, a semana passada, e foi trazido aqui para passar nessa pré-estreia na mala de um dos produtores, alguma coisa assim. E passou o filme, como eu disse, na pré-estreia ontem, às 11h45 da manhã, que foi uma pré-estreia concorrida. Eu não pude ver direito, porque logo escureceram a sala, mas devia ter, assim, cerca de uma centena de jornalistas da mais variada procedência, né? E eu não pude ver ainda nenhuma repercussão do filme. O filme é longo, são mais de 2 horas. Ele é muito técnico, muito didático, embora, na minha opinião, devesse até ser um pouco mais didático do que, talvez, do que tenham tido tempo de fazer, porque eu tive a oportunidade de conversar com um ou outro jornalista aqui da Alemanha, gente que, inclusive, segue ao noticiário brasileiro, né, e que é simpática essas pessoas, a presidenta Dilma e o caso agora do ex-presidente Lula também, que está sendo perseguido judicialmente aí, né, mas eles disseram que, sobretudo no começo do filme, tiveram um pouco de dificuldade de seguir, né, assim, quem era quem, né, entre os políticos brasileiros. Eu mesmo devo dizer que identifiquei 99% logo de cara dos figurantes no documentário, mas um ou dois eu tive dificuldade. Eu até hoje não sei quem é. Tem um senador que é um dos mais ferozes contra a Dilma, que eu não, e contra o Lindbergh também, que eu não consegui identificar exatamente quem era. Então talvez no futuro colocar umas legendas assim, dizendo, olha, fulano de tal, senador pelo Piauí, o senador por sei lá eu aonde, né? Sim. Alguma coisa assim. O filme, ele é completamente centrado em Brasília. E ele é completamente centrado nos passos do processo, né? Ele começa com a votação na Câmara de Deputados, em abril, que autoriza a abertura do processo, e termina com a votação no Senado, que realmente destitui a presidenta Dilma do seu cargo. Depois tem o que a gente chama tecnicamente assim, de uma coda, quer dizer, uma cauda, né, um apêndice, em que aparece a grande manifestação que houve em Brasília contra o Michel Temer e que foi duramente reprimida pela polícia. O final do filme é apocalíptico, assim, com rolos de fumaça, assim, dando conta dessa imagem que o Brasil está em suspenso, está com o seu futuro completamente nebuloso, né? E no filme se segue muito os debates, né? E naturalmente sobressaem, há pessoas que sobressaem no filme. Por exemplo, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que fez a defesa da Dilma no Senado, ele ganha destaque no filme, evidentemente. Também a senadora Gleisi Hoffmann, o senador Lindbergh Farias, né? Além de outros esse é o trio, digamos, do trio de ouro da defesa da presidenta Dilma. A própria presidenta aparece pouco no filme, mas ela tem o discurso final de despedida, em que ela simplesmente canta o que está acontecendo no país hoje, quer dizer, esse desmonte do Estado brasileiro, esse verdadeiro desmonte do Brasil que está sendo promovido pelo governo Temer. A presidenta Dilma tinha a total lucidez do que ia acontecer, isso fica, né, muito claro. Do outro lado, quer dizer, existem figuras que saem realmente muito arrasadas no filme, né? Por exemplo, a advogada Janaína Pascoal aparece várias vezes. Ela tem, quer dizer, o filme não narra nada, não há uma narração em off, né? Então a advogada Janaína, por exemplo, ela constrói a sua própria narrativa, e que é lamentável, é de uma falta de compostura, digamos, de decoro, inclusive, total, né? É claro que talvez os partidários da advogada vão dizer que não, que ela sai muito bem, que ela chora, né? Chora quando diz que lamenta a sorte da presidenta Dilma, mas que ela fez o que fez pensando até mesmo no neto da presidenta Dilma. Eu gosto de uma hipocrisia sem tamanho, aliás, muito bem denunciada pelo próprio José Eduardo Cardoso. De modo que valeu. Agora o filme vai estrear oficialmente no dia 21, na quarta-feira. Ele passa aqui na sessão Panorama, né? E junto com outros filmes brasileiros e do mundo inteiro, deve ter mais ou menos uns 400 filmes que vão passar aqui no conjunto total da Berlinale, entre curtas, longas, documentários. Só na sessão Panorama serão 47 filmes, sendo 27 de ficção e 20 documentários. Sendo que nessa sessão existem mais 4 filmes brasileiros, 5 filmes brasileiros, 4 documentários e 1 de ficção que vão passar nessa sessão também. Que é bom lembrar, ao contrário do que tem sido noticiado às vezes no Brasil, não concorre ao prêmio máximo, os filmes dessa sessão não concorrem ao prêmio máximo da Berlinale, que são os Ursos, o Urso de Ouro para o melhor filme e os Ursos de Prata para a melhor direção, melhor ator, etc. Embora os filmes da sessão Panorama possam ganhar outros prêmios eventualmente, né?
Perfeito.
Por outro lado, também no filme o presidente Lula, o ex-presidente Lula faz uma ponta só. Ele aparece no final, no dia da votação no Senado, né, na companhia do Chico Buarque, que ele assistiu a votação, né? E o caso do ex-presidente Lula tem tido uma repercussão razoável aqui, né? Faz já uma ou duas semanas que a defesa do ex-presidente ganhou muito destaque aqui nos jornais europeus. Também há, naturalmente, aqueles artigos que atacam o ex-presidente e que atacam, inclusive, a esquerda, dizendo que agora aqui na Europa está cheio de gente que vai defender, como já defenderam esses esquerdistas, Fidel Castro, Hugo Chávez, etc., né? Eu li, estava lendo um artigo desses aqui, escrito por um jornalista que está aí em São Paulo, né? Muito lamentável, muito ridículo o artigo dele. Mas, enfim, também tem esse tipo de repercussão aqui, né? Agora, na média, em geral, a defesa do ex-presidente tem ganho destaque. E há alguns pontos de convergência. Por exemplo, no final do mês, agora de fevereiro, o ex-chanceler Celso Amorim, acompanhado por alguns deputados brasileiros, fará uma intervenção no Parlamento Europeu, né? E também deve, no futuro, agora não próximo, mas se espera que talvez até junho, né, o caso do ex-presidente seria julgado no Alto Comissariado para Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. Esse é um julgamento importante, porque isso pode, de repente, expor, né, o judiciário brasileiro, que, aliás, vem sendo exposto, porque está começando a aparecer um pouco essa coisa da perseguição contra Lula, essa tenacidade em afastá-lo da corrida presidencial, e o fato também está começando a aparecer na argumentação da defesa do ex-presidente de que não há prova contra ele. Quer dizer, ele está sendo condenado na base da convicção, como se tem dito aí no Brasil. Então é isso de momento.
Certo. Flávio, vamos falar agora também sobre os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Mas tem uma curiosidade importante aí a destacar, né, nesses jogos.
Muito grande. Imagina que agora, pela primeira vez desde a trégua, porque a guerra não terminou entre as duas Coreias dos anos 50, uma familiar dos dirigentes da Coreia do Norte atravessou a fronteira entre as duas Coreias para ir à Coreia do Sul. Trata-se de Kim Yo-jong, que é irmã do líder coreano Kim Jong-un, né? E ela está com a delegação da Coreia do Norte. Essa é a grande novidade, que a Coreia do Norte enviou uma delegação para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão se realizar em Pyeongchang, que é uma estação de inverno na Coreia do Sul. É a primeira vez que isso acontece, e mais ainda, pela primeira vez também, as duas Coreias vão se apresentar, tanto no desfile inicial, que deve estar sendo realizado agora, ou vai se realizar dentro em breve, se é que já não aconteceu, dada a diferença de horário, não só no desfile, mas vão disputar sob a mesma bandeira. E isso é um dado muito importante para a construção de uma possível saída diplomática para a crise das duas Coreias. Ao mesmo tempo, os analistas vêm ressaltando, isso coloca problemas de protocolo complicados, porque além dessa delegação da Coreia do Norte, da qual faz parte também o atual presidente da Coreia do Norte, que é Kim Jong-un, estarão presentes também nesses jogos Mike Pence, que é o vice norte-americano, Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês, e que tem, os Estados Unidos têm feito essa guerra verbal contra a Coreia do Norte. Existem até problemas protocolares do tipo assim, quem vai sentar aonde durante a inauguração? Poderá um sentar numa posição mais alta do que o outro? Olha só que complicação, hein? O Comitê Olímpico lavou as mãos e disse que vai deixar isso nas mãos da Coreia do Sul. E, aliás, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vai receber neste sábado, em almoço, a irmã do Kim Jong-un, Kim Yo-jong, e o restante da delegação oficial da Coreia do Norte. Esperemos que isso frutifique numa diplomacia pacífica, né? E na busca de uma solução pacífica para os impasses e confrontos entre as duas Coreias, driblando essa belicosidade que os Estados Unidos vem instalando na região.
Perfeito. Já que você falou dos Estados Unidos, Flávio, a gente está vendo aqui notícias, né, que os Estados Unidos aí enfrentam nova paralisação administrativa. O que está acontecendo?
Ah, eles não chegaram a acordo no Senado, né, sobre a votação do orçamento do governo federal. Essa é a questão. E tem algumas questões de impasse envolvendo déficit público, envolvendo as despesas dos Estados Unidos com imigrantes, por exemplo, que o governo Trump quer reduzir, né? E também existe, por causa disso, existe uma rebeldia por parte de alguns líderes republicanos, senadores, o que impossibilitou a votação novamente do orçamento. Então, o prazo de financiamento do governo norte-americano se esgotou à meia-noite, de 8 para 9 de fevereiro, o que fez com que essa não votação de verbas suplementares do orçamento, né, provocasse o fechamento de uma grande parte das agências governamentais federais dos Estados Unidos. Permanecem em atividade apenas aquelas consideradas essenciais à segurança, como o FBI, o Departamento de Estado, mesmo a diplomacia norte-americana. Porém, museus, parques, outras agências, até mesmo no campo da saúde, estão fechando, ou já fecharam e suspenderam as atividades. Os funcionários são postos em disponibilidade, estão assim num estado como se fosse de férias coletivas, não remuneradas. Esse é um problema. Caso ou quando o orçamento for votado e essas agências reabrirem, o Congresso terá de votar uma lei especial para pagar esses dias retroativos, não se sabe ainda como, né, dos funcionários federais dos Estados Unidos.
Perfeito, Flávio. Bom, a gente está com o tempo aqui praticamente esgotado, né? Estou recebendo recadinhos aqui, mas se você quiser dar uma pincelada final do que está acontecendo na Alemanha, tanto do ponto de vista trabalhista quanto político, pode ser, vamos lá.
Olha, em primeiro lugar, os trabalhadores metalúrgicos da região de Baden-Württemberg, na sudoeste da Alemanha, conseguiram um acordo histórico aqui, um acordo que reduz a jornada de trabalho para os trabalhadores que assim quiserem, e trabalhadoras, sobretudo, é muito importante para as mulheres, durante 24 meses pode reduzir a jornada de trabalho para 28 horas semanais.
Ah, que legal.
Sendo que depois desses 24 meses, eles poderão retornar ao turno normal de 35 ou de 40 horas, né, dependendo da sua opção, sem qualquer outro prejuízo, né? Sem perder, inclusive, o posto de trabalho. Além disso, tiveram um reajuste de 4,3%, né? E em compensação, as empresas do setor automotivo poderão contratar os trabalhadores que assim o desejarem por 40 horas semanais, uma vez que o prazo sindical legal é de 35 horas semanais. E, por outro lado, os partidos, a União Democrata Cristã, a União Social Cristã da Baviera e o Partido Social Democrata, anunciaram que chegaram a um acordo para a formação do novo governo, o que produziu um certo alívio na Europa inteira. Esse acordo teve um preço pesado para a chanceler Angela Merkel. Ela estava um pouco acuada, porque se não houvesse esse acordo, a alternativa seria ou ela formar um governo minoritário, somente com a União Social Cristã, de parceria, ou então fazer novas eleições, coisa que no momento parece que não tem muita gente interessada em que aconteça na Alemanha. O Partido Social Democrata, que inicialmente resistia à formação desse governo, ganhou algumas posições essenciais, por exemplo, ganhou o Ministério das Finanças, que é um dos mais importantes aqui na Alemanha, ganhou o Ministério do Trabalho, igualmente, né? E ganhou mais outros ministérios, dando uma posição quase que de igualdade com a União Democrata Cristã, que, por sua vez, preservou um ministério fundamental, que é o da Defesa, não apenas por ser ele importante no frigir dos ovos da política europeia, da alemã e europeia, mas também porque a ministra, que é Ursula von der Leyen, vai permanecer nesse ministério, e ela é tida como uma das possíveis sucessoras de Angela Merkel no futuro, pelo lado da União Democrata Cristã. Agora, só para encerrar, esse acordo tem que passar pelo crivo de um referendo pelos mais de 460 mil militantes do Partido Social Democrata. Nessa altura é muito difícil que ele venha a ser derrotado, mas deve-se notar que a oposição a essa formação dessa coalizão cresceu muito, né, na Alemanha, sobretudo entre os militantes mais jovens do Partido Social Democrata.
Tá certo, Flávio. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você.
Igualmente. E até a semana que vem.
Até semana que vem. Até mais. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.